E nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você até às 9 da manhã, com as principais notícias do dia. Também temas, não é, que tem impacto na sua vida. É uma decisão, né, na área da saúde. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, pode abrir caminho para definir jurisprudência sobre o rol da ANS. Bom, processo a ser julgado pela segunda sessão discute se listagem de procedimentos ela é exemplificativa ou taxativa, e a gente vai explicar para você, tá? O retorno desse julgamento está marcado para o dia 16. E eu converso sobre o assunto com o professor Eduardo Tomasevicius Filho, do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP. Tudo bem, professor? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Roxane. Bom dia às ouvintes e aos ouvintes aqui da Rádio USP. É sempre um prazer poder conversar com você.
Professor, vamos tentar explicar para o nosso ouvinte. Acho que o primeiro passo, a gente ter uma noção do que é o rol da ANS, uma coisa que tem constante atualização, e na hora de brigar na justiça vem os detalhes, né? Então, o que é exatamente essa discussão entre procedimento, lista de procedimento, exemplificativa e taxativa? Vamos explicar a diferença e o que está em jogo nesse julgamento, né?
A questão é a seguinte: quando alguém contrata um plano de saúde, busca um atendimento médico no futuro. E esse atendimento pode ser consultas, internações, procedimentos, cirurgias, tantas coisas que a área da saúde, em especial a medicina, oferece, está em constante evolução. E quando se faz esse contrato, você tem os procedimentos que serão cobertos. Então, quando você assina um contrato, você quer aquele produto, aquele serviço. E como é muito vasta essa possibilidade, são mais de 3 mil procedimentos hoje, né, veja como isso deve ter se modificado ao longo dos anos, o contrato não tem como trazer todos esses procedimentos. Então, por esse motivo, o contrato é completado por um rol elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, e que ali estão procedimentos que devem ser cobertos pelos planos de saúde. E aí, qual é a questão? É bastante antiga, porque, de um lado, nós temos a evolução da medicina, criando sempre novos e novos tratamentos, uma velocidade incrível, isso é muito bom, mas por outro lado, tem que se pagar por isso, né? Então, os consumidores têm que pagar as mensalidades dos planos de saúde, ou as empresas têm que pagar em favor dos seus funcionários ou dos empregados, e as operadoras têm que pagar esses produtos e serviços, né? Então, as operadoras são intermediárias entre os usuários e os fornecedores desses atendimentos. Só que a conta, às vezes, não fecha, vai ficar deficitária, porque os tratamentos novos pressupõem-se que são mais caros. Então, sempre haverá um desequilíbrio, existe uma grande instabilidade em relação aos planos de saúde. E qual é o entendimento inicial em relação a essas questões? É que existe no nosso direito um princípio chamado de função social do contrato. Isto é, que o contrato não serve apenas para atender às necessidades das partes, mas o contrato não pode ofender a sociedade. E como haveria essa ofensa? Como é que a sociedade reagiria sabendo que alguém morreu porque se cumpriu a letra fria do contrato, porque ali tinha uma exclusão de atendimento ou uma não previsão do atendimento? Então, a ideia é o seguinte: primeiro, salva-se a pessoa, depois se vê como faz para pagar. Por esse motivo, os tribunais, ao longo de, posso colocar, por 20 anos, vêm aplicando o princípio da função social do contrato para que as pessoas recebam o atendimento. Só que vai gerando esse desequilíbrio, né? Porque depois, tudo bem, salva-se, como a ideia é depois ver como se paga, mas chega um momento que tem que ver como é que vai ser pago. Então vão surgindo novas estratégias das operadoras para tentar equilibrar esse jogo. Então aumenta o valor da mensalidade, aí veio a lei e falou, não pode mais aumentar, tem que ter limites para que as pessoas com maior idade, que são as que terão maior propensão ao uso dos serviços de saúde suplementar, elas não tenham que pagar um valor absurdo, sejam excluídas do sistema. Então se limitou. E aí então agora, nos últimos tempos, tem essa discussão se a lista de procedimentos da ANS é um rol, ou seja, uma lista exemplificativa, ou seja, ali tem exemplos de tratamentos, mas aqueles que não estão previstos podem ser cobertos pelos planos de saúde, ou devem ser cobertos pelos planos de saúde, ou se o rol é taxativo. O que é taxativo? É um rol limitado, ou seja, só podem ser aqueles e nenhum adicional.
Perfeito, ficou muito claro. Portanto, para o usuário é melhor que seja exemplificativa essa interpretação. Professor, neste momento, o que eu gostaria de entender também? O julgamento ele é considerado importante porque, para o setor, a decisão abre um precedente e indica a futura jurisprudência da corte sobre o tema. E, segundo a imprensa que acompanha, né, esses assuntos, os ministros estariam aí divididos. Mas já não tem se decidido justamente em favor do usuário, ou seja, como exemplificativo e não taxativo?
É verdade. Até 2020, havia uma dúvida entre as turmas do Superior Tribunal de Justiça. Isto é, um ministro de uma turma entendia que era um rol taxativo e outra turma entendia que era um rol exemplificativo. E quais são as consequências de um ou de outro? Por que que se pede para que seja um rol taxativo? Para que as operadoras possam se planejar. Porque se a qualquer momento pode aparecer um tratamento novo, um procedimento novo, ela não tem como fazer uma provisão de recursos para cobrir esse tratamento quando for demandada. Então, essa é a defesa, ou seja, essa é a linha, ou a tese, de que o rol deveria ser taxativo. Porque ao se dar essa segurança, esta seria uma segurança de todos. Isto é, pelo menos todo mundo receberia aqueles tratamentos. Né? E, por outro lado, o rol exemplificativo tem como argumento central que o consumidor, a pessoa, não tem como avaliar quais são os tratamentos de que ela precisa. Se são 3 mil, e sendo nós leigos, como é que eu vou saber que aquele tratamento serve para mim ou não serve? Como é que eu vou escolher? E quando eu precisar, se eu, por justamente não fazer a menor ideia, não tem previsão, eu vou ficar sem atendimento, posso no limite até mesmo morrer, porque eu não sabia disso. Então essa é a questão que está em jogo. E a partir de 2001, o Superior Tribunal de Justiça começou já a formar a jurisprudência no sentido de que o rol é exemplificativo, pelo fato de que se deve, em linhas gerais, resguardar, em primeiro lugar, a saúde e a vida do paciente, e não a saúde da operadora de plano de saúde. Claro que não há uma solução ideal, né? Mas neste momento se entendeu que não seria correto colocar para o consumidor, para a pessoa, que ela decida se esse rol é bom ou não, se ele atende ou não, porque nós não temos a menor condição de fazer essa avaliação.
E essa decisão, que é específica em relação ao plano de saúde, recorrendo de uma decisão já do tribunal, vale para aquele caso, eu não preciso aqui citar o nome da operadora, enfim, do plano de saúde, ou vai valer, ou seja, jurisprudência quer dizer, vai valer para todos os casos, numa mesma situação?
Vale para todos, mas não, é no seguinte sentido. Para esta operadora em especial, é obrigatório. Sim. Mas as outras já sabem qual é o entendimento do tribunal. Então, fica aquela questão. Não vale a pena eu, operadora, insistir em fazer isso, porque eu já sei que eu vou perder nos tribunais. Mas, no final das contas, o que essas operadoras vão fazer? Vão buscar outros argumentos para tentar excluir os atendimentos das pessoas. Vão vir com outros argumentos. Porque é assim que tem acontecido há 20 anos, porque, infelizmente, o sistema é muito instável, porque os custos são muito elevados e não dá para cobrar de todo mundo aquilo que seria necessário para a cobertura. Então, por isso, o sistema funciona naturalmente na estabilidade. E daí a importância do SUS, né? Porque o SUS ele dá essa cobertura para todas as pessoas.
Ainda bem que a gente tem um sistema único de saúde. Muitas pessoas, inclusive, estão tendo que deixar, né, a assistência de saúde privada em função dessa nossa realidade aí de crise econômica misturada com crise sanitária e tudo mais. Professor, mais uma questão. Eu não sei se está especificamente relacionada nessa ação, mas tem prazo para decidir esse tipo de coisa? Porque é a vida da pessoa, né? Ou tratamento, ou medicamento. Isso tem prazo? Hoje já está fixado prazo para isso? E gostaria que o senhor trouxesse aí uma conclusão final, uma posição sua final também, que a gente está começando a encerrar, para a gente concluir, né, essa nossa entrevista e aguardar o resultado final desse julgamento.
Não há um prazo para o julgamento. Mas por quê? Isso depende da pauta, né, do tribunal, mas isso não interfere na vida da pessoa, porque quando o problema acontece, não se vai pedir, por exemplo, uma liminar no Superior Tribunal de Justiça, vai se pedir no fórum, aqui na cidade, em que o juiz vai dar a liminar, por exemplo, independentemente da decisão do tribunal. Uhum. Porque o juiz, ele não está necessariamente adstrito, não é um entendimento vinculante como algumas ações que correm nos tribunais. Então, o juiz ele pode ter o seu livre convencimento, tomar a decisão que achar correta no caso. E depois o assunto volta para os tribunais, se vai reformar ou se vai manter a sentença. Então não precisa se preocupar quanto à velocidade do julgamento, porque quando o problema acontece, é o juiz aqui de primeira instância que resolve, não o tribunal em Brasília. Mas claro que a decisão do tribunal serve de paradigma. O que é a jurisprudência? É um conjunto de decisões que servem de paradigma, de modelo, de orientação, de como os juízes, no geral, devem julgar os casos, e nós advogados também, o que a gente deve ou não pedir. A gente orienta o cliente, fala, olha, não vale a pena ir por esse caminho, porque vai perder. Isso vale para todos os ramos do direito. E, em síntese, eu acho que apenas aqui nós temos mais um capítulo dessa discussão, deste jogo de soma zero, em que você precisa encontrar meios, e não existem esses meios, né, de repartir o custo entre todos de uma maneira equânime, ou seja, que todos possam pagar, e as operadoras, com os recursos das mensalidades, por exemplo, possam fazer o custeio dos atendimentos. Então, não há como resolver neste momento, apenas se resolverá mais um capítulo. Talvez daqui 3, 5 anos tenhamos uma nova entrevista para discutirmos qual foi o novo argumento para tentar equilibrar esse jogo.
Tá aí, portanto, vamos aguardar, a gente não tem noção, né? O tribunal, como dissemos, está dividido, vamos continuar acompanhando o assunto, que, claro, tem impacto, né, para os usuários, obviamente, dos planos de saúde, que é uma parcela da população. Eu gostaria de agradecer os esclarecimentos do professor Eduardo Tomás Sevícios Filho, do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigada, professor, e até a próxima.
Até a próxima. Muito obrigado e bom dia.